Bem, gente, Júnior está falando do presente, eu estou sendo abençoado demais pelo cuidado e amor dos irmãos, do Edmar, do Júnior e de outros irmãos que nos acolheram, nos abençoaram. Vocês são muito hospitaleiros. Essa boa notícia que corre de vocês é verdadeira. De que há grande hospitalidade aqui entre vocês. Eu estive aqui já tem muitos anos. Estive com o Marcos. Não sei se lá se faz 10 anos. Fazem 10 anos. Eu não sei mais. Não consigo gravar muitas datas. Enfim, eu não pensava que eu teria coragem de pegar o carro e vir quase 4 mil quilômetros. Descobri que eu tive coragem. Mas pensei em desistir muitas vezes, tive muita vontade de vir quando Júnior mandou um e-mail para a equipe e nós temos comunicação diária e direta com a equipe. Todos os dias nós temos um contato diário. E eu vi Júnior, li Júnior convidando, eu falei, eu vou nesse negócio, eu vou lá para Rondônia. Depois eu falei, não tenho coragem, não sou tão homem assim para isso. Não tenho essa coragem toda. Enfim, eu disse, bom, mas vai ser uma aula de geografia para os meninos. Atravessar um pouco da Bahia, um pouco de Minas, e Goiás, e Mato Grosso, e parte de Rondônia. E graças ao Senhor, o Senhor nos guardou, estamos aqui, estamos felizes, muito amados por vocês. Nós estamos aqui em 6, são 4 filhos e a esposa. Fiquem de pé. Muito bem. Bem colorido, mais preto, mais branquinho, mais clarinho, mais pretinho. É desse jeito. E a mais negra que está ali, vem cá. Esta é uma filha que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu já aos 17 anos. Ela é angolana. E essa é uma amada filha do coração, da alma e de Cristo e da obra que o Senhor nos acrescentou nesta caminhada. Não vou fazer isso com ela, não suporto falar ao microfone. Bem que eu poderia, não? Ah, vem cá. Ela merece.
Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Como ele disse, eu sou de Angola, mas já estou aqui há 5 anos com eles. Muito bem cuidada e gostaria também aproveitar, né, que vocês orassem por mim, orassem por Angola, sempre que vocês estivessem orando por Angola, pela igreja lá em Angola, pelos meus pais, e enfim.
Ela está noiva, vai casar. A casar com um brasileiro. Falar um pouco de Angola. Angola entrou na minha história há mais de 20 anos, talvez há 25 anos atrás, quando vocês estavam sendo apresentados aqui, esses novos, eu me lembrei que há 34 anos atrás eu fui batizado nas águas. E me converti ao Senhor e entreguei minha vida ao Senhor. E eu me lembrei quando vocês estavam aqui de dizer uma coisa para vocês. Não deixa eu esquecer de Angola não, tá? Dizer uma coisa que me veio ao coração. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Se você é filho de um filho de Deus, não ponha sua confiança como neto. Eu me sentia um neto de Deus. era um filho de crente. E eu me achava, quando eu chegava na reunião, eu batia o olho, eu sabia quem era do meu time e quem não era. Eu sabia quem eram os filhos de crentes que, de fato, não tinham nada a ver com Deus. E a gente se relacionava numa boa. Rapidamente a gente batia um papo. E a gente sabia que nós tínhamos a mesma mente, o mesmo coração, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Nós não éramos dali. Nós estávamos ali, mas não éramos dali. E até um dia que eu entendi que eu precisava me tornar um filho de Deus. E eu estava sentado no banco que eu chamava do banco dos réus. Só tinha bagaceira. Mas todo mundo com a cara de santo. Tá? A gente guardava o segredo uns dos outros. E eu estava sentado no banquinho onde todo mundo estava sentado. E eu comecei a chorar, porque durante aquela semana eu me sentia perdido. Eu sabia que eu era um perdido, que a minha mente era mundana, meu coração era mundano, eu desejava as coisas do mundo, eu só esperava o tempo. Eu dizia, eu vou crescer e eu vou viver minha vida. Naquele momento eu dobrei os meus joelhos pela primeira vez na vista deles e comecei a clamar ao Senhor que entrasse na minha vida e fizesse morada em mim. E eu comecei a dizer ao Senhor: de hoje em diante a minha vida é sua toda, toda. Eu me lembro que algumas pessoas tentaram me consolar porque pensavam que eu estava passando algum problema. E elas vieram a mim, me abraçavam, disse, o que está acontecendo? Eu me lembro que minha mãe me perguntou, o que é que está acontecendo? Eu disse a ela, de hoje em diante, eu sou de Jesus. Logo depois, eu me entreguei plenamente e disse, bom, eu quero, não quero outra coisa na vida, eu quero pregar o evangelho. Quero entregar minha vida toda, não quero fazer mais nada. Todos os meus sonhos, eu entreguei ao Senhor e disse, eu quero me entregar para ganhar vida, não quero mais nada na vida. Perguntaram se eu estava louco, eu imaginava que sim. Agora eu estou num estado de pós-loucura. Já fiquei louco tudo que eu tinha que ficar, não tenho mais nada para ficar louco. Então, o estado é pós-louco. E naquele momento eu dediquei minha vida ao Senhor, fui a um seminário, me tornei pastor numa denominação batista, e quando eu estava sendo consagrado, recebendo imposição de mãos, não me lembro exatamente se dias antes ou dias depois da imposição de mãos, Um pastor me disse, ele disse assim, olha, o senhor vai te tirar daqui dessa cidade, vai te levar para uma outra cidade, um lugar que você nunca foi, lá vai levantar um povo, depois o senhor vai te levar além mar. Minha mãe me deu uma cutucadazinha e disse assim, não acredita nisso. Não. Tem nada a ver com você, você está bem aqui, está tudo bem. Os projetos era medicina, não sei o que. Ela esquece isso. Eu disse a ela, bom, se não for de Deus, não vai se cumprir, não precisa eu me encabular com nada disso. Não precisa ficar preocupado. Só que um mês depois eu já estava em Itabuna. Imagine. Que Deus fez. E depois eu fiquei assim, mas como é que é além mar? Onde é que é além mar? E eu olhei o mapa assim, disse, além mar deve ser Angola. Só me vi Angola na cabeça e Angola estava em guerra. Eu disse, bem, Angola em guerra, além mar, eu acho que Deus não está querendo coisa boa para mim não. Hein? 20 anos depois, um pouco mais de 20 anos depois, depois de orar por Angola, casar e já ter filhos, eu pensei, preciso tirar esse negócio de Angola da cabeça. Preciso resolver um problema mal resolvido que tem aí. Uma tal de uma profecia que nunca se cumpriu e acho que não vai se cumprir nunca. E eu chamei os companheiros e disse, eu preciso resolver um problema. Eu estou com um problema. Eu tenho um negócio de Angola que nunca se resolveu, a gente ora, fala de Angola. Eles e eu me propus a um companheiro mais próximo, Rosival, irmos a Angola. Disse, vamos fazer o seguinte, vamos viajar. Vamos a Angola. Então, de repente, eu tiro isso da minha cabeça e acabo com essa história de Angola de uma vez. E se for do Senhor, nós vamos, você vai discernir comigo se é do Senhor isso e vamos, então, começar alguma coisa ou não começar nada. Mas tinha um amigo que pastor em África do Sul e ele me disse, ao invés de você ir a Angola direto, passe em África do Sul, fique em África do Sul comigo e eu te levo a Angola. Olhei e falei, bem, talvez é a melhor proposta que já teve. Não tinha nada melhor que isso. E fomos à África do Sul. Em África do Sul, estávamos com esse missionário de uma denominação muito conhecida. E na casa dele, frio, era uma época de inverno, muito frio, em Joanesburgo. E ele disse para mim, eu perguntei para ele, e agora? Como nós vamos a... Ele disse, nós vamos de carro. Nós vamos com o nosso carro, carro de missionário, sabe? E eu, curioso, fui dar uma olhada no carro dele, liguei o carro dele, subiu aquele fumaceiro, assim, ah! Aí eu perguntei, como é que estão as estradas? É mais ou menos. Eu falei, tem que te falar uma coisa, com seu carro a gente não chega. Aí ele falou, por quê? Você já viu como seu carro está fumaçando? E eu disse, olha, a única forma é a gente ir de avião. E partimos para comprar as passagens. Só que eu tinha que comprar as duas passagens, meu companheiro e eu, e mais duas passagens, que era ele e um outro companheiro. Isso ficava caríssimo em África do Sul. E eu disse para o Rosival, não adianta. Deus não está nisso. É muita complicação. A gente volta, e então, onde eu estava mesmo? E o Rosival, eu disse, bom, vamos chegar, nós podemos chegar, eu falei para o Rosival, só podemos chegar em Itabuna e dizer, gente, desculpa aí, mas não tinha nada a ver com Deus e nós estamos agradecidos ao Senhor. E começamos a falar do Evangelho do Reino nesta denominação. O pastor nos franqueou o púlpito e começamos a falar do Evangelho do Reino e já estamos um pouco esquecidos de Angola agora. E no meio dessa conversa, me sai um homem lá e diz, eu quero falar com vocês. No terno, todo internado, só quero falar com vocês. E esse homem, depois da reunião, ele disse, olha, eu sou angolano, estou aqui, estou voltando para Angola, porque Deus me disse que eu devo ir voltar a Angola e pregar o evangelho no meu país. Eu estou voltando para Angola e Deus me disse em agosto que viriam dois homens aqui e que eu tinha que esperar esses dois homens chegar, porque eram dois mensageiros e eles iriam me dizer o que eu deveria fazer. E quando eu vi vocês falando, eu entendi que vocês são os homens que Deus me falou e o que vocês têm que falar. Aí, gente, o que nós passamos uma noite dizendo, Senhor, Tu és o Rei das Nações. Rei das Nações, Governador. Resultado, essa história é muito longa, eu vou ter que resumir rápido. Ficamos muito alegres, mas então nós tínhamos que conversar mais com esse homem, falar e Falamos tudo do Evangelho do Reino. Evangelho do Reino sem mistura. Sabe? Evangelho do Reino. Sem nada mais que isto. Sem aguar. Sem diluir. Quando terminamos de falar, ele disse: eu quero ser discípulo. Disse: bem, e agora? Enfim, esse homem, então nós conversando, descobri que Kangombe estava separado da esposa há 17 anos. E eu pensei: voltamos a estaca zero, não tem nada a ver com Deus agora. E como é que eu vou pregar tudo isso e esse homem há 17 anos casado, separado da mulher? Agora enlouqueceu tudo. E mesmo assim nós convidamos esse homem para vir ao Brasil para uma conversa. Kangombe veio ao Brasil. E no Brasil, numa conversa com Kangombe, eu disse: Kangombe, eu quero te falar que eu estou um pouco equivocado. Porque o que nós queremos sobre casamento é isto, isto, isto. E depois de quase uma noite de conversa com as escrituras abertas, uma noite discutindo as escrituras com esse homem, ele falava de ódio da esposa, de não querer vê-la. E depois disse: eu também não sei onde ela está, não sei o que se passa com ela, não sei onde ela está, mas tenho muitos rancores e muita mágoa. Começamos a falar sobre perdão. Enfim, Deus restaurou o casamento de 17 anos de separados. Eles restauraram o casamento, voltaram à vida conjugal. O Senhor fez um milagre e a igreja está começando em Angola na força do Senhor. Yara é fruto desse casamento de 17 anos separada. Ela morava em África do Sul e ele morava, e a mãe dela morava em Angola. Deus restaurou. Yara foi batizada. E Dalina, a mãe dela, foi batizada. A filha dela, a outra filha, foi batizada. Ela tem filhos de outro relacionamento. Esses meninos estão no Senhor. O Senhor mudou a história, está fazendo uma revolução ali naquela família. Só o Senhor é Deus. Voltamos de Angola esse mês passado e estivemos lá por alguns dias. Alguns da equipe iriam. Edmar, como é que eu chamaria? Edmar, falar sério. Edmar, termo bem nordestino, abriu do pau. Edmar não pôde ir e fomos. Manuel não recebeu visto para entrar no país, Manuel lá dos Estados Unidos. Enfim, estivemos lá, foi um momento gracioso. E eu vou contar só um momento que me tocou muito. Há muita pobreza, muita situação difícil, muita doença, muita morte, especialmente no lugar onde estamos atuando, o Uambo. Embora seja um país rico, mas um país que saiu da guerra, rico de riquezas naturais, petróleo, diamante, que naturalmente não fica lá. Mas esse tempo, para mim, foi um tempo onde Deus me falou algumas coisas mais graves. E eu fui visitar uma irmã que tinha feito uma cesariana. A sua criança estava morta, de mais ou menos 7 a 8 meses, e tiraram a criança. Essa mãe estava numa casa do meu tamanho, assim, essa irmã em Cristo, num cômodo de chão de chão batido, escuro, cheio de ratos, úmido. Essa mulher estava sem comer, há quase meio-dia, sem tomar café, sem comer. Perguntei para o marido dela, que é um pastor que recebeu o evangelho do reino e abandonou tudo. E ele disse, eu perguntei para ele, o que, que ela vai comer? E ele disse, não temos ainda uma programação do almoço. Eu olhei para o relógio, era quase meio-dia, 15 para meio-dia mais ou menos. Eu pensei, que horas você vai programar esse almoço? E eu perguntei para ele, para ela, o que você comeu hoje? Ela disse, eu não comi nada, eu tomei um chá. Eu levantei, catei umas folhas, não sei o quê, e tomei um chá. E ela estava com febre, já estava num estado de infecção, um estado infeccioso. Neidinha estava comigo e Neidinha ficou muito emocionada naquele momento de ver uma mulher irmã em Cristo naquele estado. E naquele momento eu fiquei chocado, fiquei assim pensando, como vou dizer que essa mulher vai estar comigo, que nós somos salvos juntos, que ela é minha irmã em Cristo num estado tão miserável deste. Depois de tomarmos todas as providências, de tirarmos essa mulher desse lugar, de comprar as medicações, de fazer todo o processo que deveria fazer, eu fiquei imaginando o que o Salmo 41 diz. Gostaria de ler com vocês. Aliás, eu fui reclamando com Deus ali, questionando muita coisa, orando, angustiado um pouco com o quadro do que estava vendo com alguns irmãos. E pensei de não ler nenhum texto da Bíblia muito, muito profundo. Eu disse, eu vou ler algum salmo porque vou me fazer uma diversãozinha aqui na minha cabeça. Ler algum salmo que me traga algum consolo. E eu li esse salmo, bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. E eu pensei, o que, que Deus tem nas escrituras para falar a respeito dos necessitados? E aquela noite eu só li textos que falavam de qual a atitude da igreja quanto aos necessitados. Sinceramente, fiquei pressionado pelo Espírito Santo, como a pregação do Evangelho e assistência aos necessitados está tão juntinho. O Senhor Jesus disse que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Paulo, lá no capítulo 2 de Gálatas, ele diz que foi orientado pelos apóstolos a não esquecer dos necessitados, o qual ele estava fazendo cabalmente. Com certeza não seremos salvos pelas boas obras. Não é assim que a Bíblia diz. Nós somos salvos para as boas obras. Naturalmente, a igreja do primeiro século e a igreja na história, aliás, toda assistência ao enfermo, foi ensinado pela igreja. Foi a igreja que ensinou a assistência. Essa história. Ela acudia. Ela estendia as mãos. Ela repartia. Não era talvez como hoje, onde os homens estão cada vez mais avarentos, cada vez mais envolvidos consigo mesmo, com suas construções faraônicas. Não, a igreja assistia. E nós estamos levantando um grupo de irmãos em Itabuna que com $50, eu não estou pedindo dinheiro, por favor, estou só dando testemunho, não estou pedindo nada, que com $50 está consegue sustentar uma família? Porque tem gente vivendo com $50, com $100, com menos disso. Que Deus nos ajude a levantar os nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Porque não adianta passarmos a vida aqui e vivemos para nós mesmos. Porque nós estamos de passagem e somos peregrinos nessa terra. Todos nós estamos numa aventura e ninguém sai vivo daqui. E a chamada é aleatória. Não pense que a fila corre em ordem. A chamada é aleatória. Ninguém que está aqui tem segurança que estará vivo amanhã. E ninguém, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum velho, ninguém. Deveríamos viver um evangelho onde hoje fosse o nosso último dia. Jesus sempre falou assim, sempre pregou assim. Ele não deu chances aos pecadores, não deu tempo que pensar, não deu a menor chance de pensarem o que a soberba faz nos pensar. A soberba faz nos pensar que nós temos amanhã e que os nossos projetos vão se cumprir. Quem garante? Quantos garantem? Que garante que o seu projeto vai se cumprir? Você pode ser jovem. Que garante que o seu projeto vai se cumprir? O que garante que você não vai morrer amanhã? Esta não é uma mensagem que anima a alma, mas ela é real. Cada dia o número de pregadores que dizem e que afofa as mentes aristotélicas, que gostam de filosofias e ideias que acalmem a sua alma e lhes alimentem a soberba. Soberba. Soberba mesmo. Os homens são soberbos. Pensam que é o que nunca foi. Na verdade, todo homem é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Satanás montou todo esse mundo onde as pessoas estão encantadas e elas esquecem que estão morrendo. E que elas terão que enfrentar a eternidade. Quer queiram, quer não. Quer creiam, quer não. Terão que enfrentar a eternidade. E não adianta sair daqui sem advogado. Porque só pode comparecer diante do juiz com o advogado. E o que e advogado se constitui antes de chegar à presença do juiz? Se constitui advogado aqui, agora. Porque na presença do juiz, sem advogado, é definida a eternidade. Ainda bem que temos um advogado de defesa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu fico assim, Júnior e os irmãos, me ajudem a discernir. Eu tenho umas cargas no coração, eu não sei se teria tempo. Confesso a vocês que estou com dúvida de cansar os irmãos, porque o que eu gostaria de dizer, eu levaria uns 40 minutos para dizer. Vocês aguentariam isso? Suportariam isso? Bem? Ele agora me deu um consolo, mais ou menos, porque eu sei que vocês podem sair mesmo que chover. Mas, Edmar me falou, Eliseu, você está de férias, mas você leva a Bíblia? Eu falei, a Bíblia sim, eu nunca fico de férias de Deus. Ele disse, pois é, então traga a sua Bíblia. Porque não vamos te dar muito trabalho, mas você vai falar umas duas vezes, assim. Eu disse, ok, Edmar. E quando eu fiquei pensando, quando o Júnior me falou, olha, vamos ter encontro, Eu fiquei pensando, o que dizer, já que os irmãos são tão bem supridos, tem dois homens aí que têm ministrado, mas tantos irmãos que cooperam, que têm ministrado tão bem a igreja, o que eu vou dizer? Mas alguns irmãos andam me dizendo, olha, eu ouvi uma mensagem sua, que não sei das quantas, está lá na internet, está não sei o que, está no YouTube, está no... Eu falei, bem, eu não tenho outra mensagem, eu nunca mais mudei a mensagem, eu tenho muitos anos que eu só prego a mesma coisa. E eu fiquei tentando pregar numa outra coisa hoje aqui, aí eu fiquei pensando, bom, vou falar uma coisinha assim bem rápida e me despedi dos irmãos. Aí peguei o papel, a caneta e comecei a escrever e escrevi a mesma coisa. Aí eu pensei, não tem jeito. Vou dizer a mesma coisa do que eu digo sempre. Não tem outra mensagem. A mensagem é a mensagem da cruz. Não tem outra mensagem para dizer. A cruz, para mim, é o centro do cristianismo. Aliás, levar a cruz no peito é fácil. Difícil é ter peito para levar a cruz. Normalmente, pôr uma cruzinha pendurada no pescoço, isso não é difícil. Difícil é tomar a cruz todos os dias e levar a cruz. Não estamos tomando a cruz do nosso Senhor. Não é isso. A cruz ele já levou por nós. Não estamos tomando a cruz dele. Estamos aceitando pela fé a cruz que ele nos ofereceu. E, aliás, depois de muitos anos servindo ao Senhor, eu descobri que nós temos clareza da nossa substituição em Cristo. De que Ele nos substituiu na cruz. Todos sabem disso. Se você abordar qualquer pessoa, religiosa ou não, ela já ouviu uma história de que Jesus morreu por nós. Aliás, por causa dessa história, tem muita gente aderindo ao cristianismo. E gostaria de dizer que o cristianismo não se adere. Não se faz parte da igreja por adesão. Só se faz parte da igreja de Cristo por conversão. Há muitas pessoas que aderiram, mas não se converteram. E estão perdidas. Mesmo cumprindo todo ritual religioso, inclusive o nosso ritual. Mesmo sabendo de todo o nosso ritual e cumprindo todo o nosso ritual. Porque Deus não nos deu uma religião. Deus nos deu uma pessoa. Deus não nos deu um conjunto de regras. Um conjunto de regras o qual nós vamos seguir para nos dar um certo consolo à nossa consciência. Não foi isto que Deus nos deu. Deus nos deu uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Isto fica claro no capítulo 17, versículo 3 de João. Ele diz assim, e a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Qual é a vida eterna, então? Conhecer a Deus e a Jesus. Veja o que 1 João, ele diz isso no seu primeiro capítulo. João de novo, deixa claro isso. 1 João 1, 3 e 4. Precisa concordar com tudo que eu vou falar aqui. E eu sempre espero que as pessoas discordem veementemente do que eu vou dizer. Mas estou muito feliz em dizer o que sempre estou dizendo. Porque não tenho outra verdade a dizer. Mas eu gostaria que você escutasse. Porque eu sei que há pessoas aqui que talvez não sejam discípulos de Cristo. Ou há discípulos... Ou há pessoas aqui que pensam que são discípulos. Enfim, numa reunião dessa, a joia Agente enganado, agente consciente. Enganado porque a religião engana. A religião dá uma sensação de satisfação e de dever cumprido quando você não conhece a pessoa de Jesus. Bem, eu posso parar. A conversa vai ser essa aí até o fim. Vai ser cortado reto. Bem, 1:3. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com Pai e com Filho Jesus Cristo. Vocês prestaram atenção a esse texto? Olha só. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, para manter comunhão uns com os outros, precisamos antes de ter comunhão com o Pai e com o Filho. Logo, a nossa comunhão não é mera camaradagem. A nossa comunhão é fruto da nossa comunhão com o Pai e com o Filho. E não adianta amiguismo na igreja. Não adianta camaradagem superficial e humana. Somente filhos de Deus podem ser irmãos. E você não se torna filho de Deus porque você faz parte de um grupo. Você se torna filho de Deus quando você nasce de novo. Aliás, novo nascimento tem sido um lamento. Porque quanto mais falamos de novo nascimento, mais pessoas percebem que não nasceram de novo. Há gente grande que não nasceu de novo. Há pastores no meio desse rebanho todo da Igreja de Cristo. Não estou falando da Igreja de Cristo, considerando que nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos parte. Nós não temos tudo. Há muita gente grande que não nasceu de novo. Que não experimentou a Cristo. Que tem religião, mas não tem o Filho. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Não tem a vida. Bem, é claro que nunca foi difícil entender que Ele morreu por nós. A mensagem mais banal, mais casual, mais repetida. Jesus morreu, morreu por nosso pecado. Ele morreu, Ele pagou por você. Ele pagou, pagou, pagou mesmo. É isso mesmo, Ele pagou, mas essa não é a verdade toda. Existe uma outra parte da verdade que nós não podemos deixar de pregar do mesmo jeito que pregamos que Ele morreu por nós. Ele não só morreu por nós. Isto é substituição, mas Ele nos incluiu na sua morte. Logo, Ele morreu, mas nós também. E olha, tem muito destaque que Ele morreu. E tem pouco destaque no quanto nós temos que morrer. E esse texto que Júnior leu hoje, de 2 Coríntios 5, que diz que Ele morreu por todos, logo, todos morreram. Então aqui nós estamos numa reunião de mortos. Amém? Reuniu-se os mortos. Mortos, sepultados e ressuscitados com Ele. Amém? Aqui se está reunido um grupo de mortos e de ressuscitados. Aleluia! Quantos foram ressuscitados com Cristo? Essa é uma convicção que só você pode ter. Ninguém pode ter por você. O fato é que essa parte da verdade do Evangelho consiste em crer na nossa inclusão e não somente na substituição, mas na nossa inclusão. Neste caso, não somente Ele morreu por nós, mas também todos nós morremos com Ele. A mesma fé que nos salva, crendo na remissão dos nossos pecados e na redenção, pela substituição é a mesma fé que devemos ter para crer na nossa inclusão. Consideremos então qual foi a mensagem de Cristo. Como foi que ele pregou? Que evangelho ele pregou? Qual a tônica e o foco da sua mensagem? Vamos considerar um pouco. Vamos ler alguns textos. Vamos ler Mateus 10, 38 e 39. E eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu quero acelerar um pouco. E eu gostaria que vocês lessem esses textos, levantasse e lesse bem alto, e então nós vamos seguir. Enquanto alguém está abrindo Mateus 10, 38 e 39, vai ler bem alto, alguém vai estar abrindo Mateus 16, 24. Então, quem abriu Mateus 10, 38 e 39? Ok. 39. 38 e 39. 38 e 39. Então vamos lá. Repete, minha amada. Olha o conteúdo da mensagem de Jesus. Ele prega uma tal de uma morte, de uma perda da vida. Ele não está pregando aí prosperidade. Ele está pregando para que alguém que quiser segui-lo terá que perder a vida. Então o que, que ele está pregando? Morte. Agora ele está oferecendo um instrumento de morte. Qual é o instrumento de morte que ele oferece? A cruz. Ele diz, olha, você toma isso aqui, é uma cruz, e você, a cruz era o instrumento de morte da época. Todo mundo que subia na cruz virava defunto. Ninguém saía da cruz dizendo, oh, olha, passei pela cruz. Todos que iam para a cruz agonizavam e morriam. E Jesus não havia ainda sido morto numa cruz. Mas ele estava oferecendo a todos que quisessem segui-lo, morte. Mateus 16, 24. Repete, por favor. A quem ele disse? A quem ele está dizendo hoje? Aos seus discípulos. E o que, que ele está dizendo? O que, que ele está oferecendo? O que é a cruz? Marcos 8, 34. Eu sei que essa mensagem todos nós sabemos bem. Me perdoem eu estar repetindo tudo de novo o que vocês já sabem. 8, 34. Lucas 9, 23 a 27. Vejam só o conteúdo da mensagem. Simples, clara. Uma renúncia da vida aqui. Morte, cruz. Lucas 9, 23 e 27. Aleluia. O que, que ele está oferecendo agora? Qual o ponto central da sua mensagem? A cruz. Morte. Tome. Morra. E Lucas acrescenta um detalhe. Perceberam? Qual o detalhe? Hã? Tomar a cruz diariamente. Tome a sua cruz todos os dias. Ou seja, você tem que ter certeza de que diariamente você está morto. Preste atenção. E me parece que nessa mensagem tiramos uma lição clara. A cruz não vem se não for solicitada. A cruz precisa ser solicitada, ou seja, quem quiser. E quem quiser, o que vai fazer? Tomar a cruz. Vejam Lucas 14, 27, texto de catequese. Lucas 14, 27. Qualquer que não levar a sua cruz e vir após mim. A cruz não é simplesmente para levar um peso. A cruz não é seu marido. A cruz não é uma doença que você está passando. A cruz não é um problema. Você sabe como as pessoas olham e dizem assim, esse homem é minha cruz. Ou essa mulher é a minha cruz. Ou meu filho é a minha cruz. Não. Essa história de que cristãos não passam situações difíceis não está na Bíblia. Todos nós estamos aqui e podemos enfrentar as mais diversas situações, sejam doenças, sejam problemas financeiros ou sejam problemas familiares. Todos nós estamos sujeitos a tudo debaixo do sol. E ninguém fique chamando o outro de cruz. Porque a outra pessoa não é cruz. Cruz que Jesus está te oferecendo e me oferecendo é morte do humano. É quando o humano é aniquilado. Quando tudo que é humano tem fim. Na cruz, o humano tem fim. Bem, João 12, 25. Vocês acreditem? Eu peguei a caneta, peguei o papel e comecei a escrever isso. Escrevi, devo ter escrito dentro de 30 minutos tudo que estou dizendo aqui. Porque pensei, o que, que vou dizer? Não sei. Eu tenho que pregar a cruz. 12, 25. Que diz? João 12, 25. Que diz? Agora eu gostaria de que nós destacássemos esse texto de João 12, 25 e que se pudesse ler mais alto. Ok. Fala, abandona sua vida nesse mundo. Guarda para a vida eterna. É uma troca justa. Você troca isto que não presta por alguma coisa que vale a pena. A sua eternidade. E há versões que diz odeia. Aquele que odeia. Veja que a Bíblia fala o tempo todo disto. A mensagem de Cristo estabelece uma vida que provém da morte. É uma identificação com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa identificação é pela fé. Vejamos Romanos 6. Versículo 3 e 4. Nós vamos ler muitos textos ainda. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Porque não vamos nas escrituras. Eu acho que a palavra fala por si só. Romanos 6, 3 e 4. Pronto. Vocês lembram do que Jesus pregava? O que ele pregava? Morte. Cruz. E agora? Paulo entendeu isso? E o que ele está dizendo? Que todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte, identificados com a sua morte. E ele diz, olha, você morreu com ele. Vejam versículos 5 e 6, do capítulo 6 de Romanos. Então, vamos analisar o texto um pouquinho mais. Está todo mundo com Romanos 6? Vamos analisar o texto. Ou porventura ignorasse que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quantos foram batizados aqui em Cristo? Todos nós fomos batizados na sua morte. Aqui está a reunião mais uma vez de mortos. Porque fomos unidos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, ninguém vai ser ressuscitado sem antes morrer. Não há como. Sabendo isto, o que, que foi crucificado? Foi crucificado o nosso velho homem. Quando foi crucificado o nosso velho homem? No batismo ele foi sepultado. Quando foi crucificado o nosso velho homem? No dia que você se arrependeu. No dia que você solicitou a cruz. E que você abandonou sua vida. Naquele dia foi crucificado o seu velho homem. O que sucedeu depois? Ele foi sepultado. Agora vamos seguir. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Me parece que uma das razões que os homens têm dificuldade com a Bíblia é a insistência da Bíblia que não há chance sem a morte. Aliás, as pessoas têm muita dificuldade com a Bíblia, porque a Bíblia fala muito mal do homem. E ela não dá nenhuma chance ao homem. Ela não dá nenhuma vantagem ao homem. A Bíblia declara que esse sistema não tem valor para Deus. Nem o seu dinheiro, nem o seu conhecimento, nem sua inteligência, nem sua capacidade. Nada disso tem valor para Deus. A não ser que você experimente a morte. Aí você pode dizer, mas a minha capacidade tem valor para Deus? É. A Bíblia não deixa dúvida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Não há nada do homem que Deus possa aproveitar. Nada. Não tem nada em nós que Ele queira aproveitar. Ele nos oferece o quê? Morte. Ok. O que diz? Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde, ó inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria e não mudou nada. Não mudou nada. Existem dois grupos de pessoas ainda hoje. Os de mente aristotélica, que não tem fé coisa nenhuma, que acham que tem que ser convencido por filosofias ou por uma montagem inteligente de argumentos. E tem aqueles que querem ver milagres. Não, só acredito se houver. Os dois fazem parte do mesmo grupo. Mas nós pregamos a quem? Pregamos a Cristo, crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E agora no versículo 26... Só para destacar o que eu já disse e o que a Bíblia já disse. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! A cruz patrola, põe todos no mesmo nível. A cruz exige de todos a mesma coisa. E não diferencia ninguém, nem por nascimento nobre, nem por conhecimento, nem por título. A cruz nos une como um grupo de mortos. Aqui não há doutores, Embora haja doutores segundo a carne, não há doutores. Aqui há irmãos patrolados pela cruz de Cristo, conformados pela cruz de Cristo, mortos, completamente mortos. Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês não acham isso loucura? Isto é loucura. Esta mensagem da cruz é loucura. Seguimos? Não há vida sem morte. Não há ressurreição sem morte. Não há sepultamento sem morte. Não há novo sem a morte do velho. O poder da ressurreição procede da morte do velho. Tem que morrer para ressuscitar. Filipenses 3, de 8 a 11. Eu confesso para vocês que esta é a simples palavra de Cristo. Aqui eu não estou diluindo, nem inventando nada. Lamento, às vezes, tratar com pessoas e até discípulos que não conseguem perceber essas verdades tão simples. Aí eu realmente concluo que não é a sabedoria humana, mas é o Espírito de Cristo na revelação do Evangelho. O que diz Filipenses 3, de 8 a 11? Alguém pode ler?
Para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se eu, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos.
Paulo conclui claramente que para ele chegar à ressurreição dentre os mortos, ele precisa se conformar com a morte. De quem? De Cristo. E o que significa conformar-se com a morte? Hã? Arrisque. Que quando você ler esse texto, com certeza você já leu várias vezes, o que você chega à conclusão? O que ele quer dizer em conformar-me com a morte de Cristo? Hã? Conformar-se que já foi morto. Ok? Que mais? Hã? Aceitar essa morte. Ok? Que mais? Hã? Se amoldar a essa morte. Que mais? Como você lê? O que você pensa? Recebê-la pela fé. Está incluído nela pela fé. Amém? Se sentir parte dela pela fé. Colossenses 3, de 1 a 4. Eu estou te dando um pano de fundo aqui, porque eu não disse ainda o que eu vim dizer. Esse é um pano de fundo, porque eu preciso dizer duas coisas. De tudo isso que estou dizendo aqui, preciso dizer duas coisas, por isso gostaria que fôssemos bastante rápidos e práticos no texto. Que diz 3, de 1 a 4. Pronto. Aqui Paulo traz a revelação completa dessa morte. Ele diz, já fostes ressuscitados juntamente. Então todos agora, começamos com uma reunião de mortos. Vamos trocar o nome de reunião de mortos para reunião de ressuscitados. Já fostes ressuscitados com... E agora, o que que os ressuscitados fazem? Buscam as coisas que são de cima. Por quê? Porque os que não foram ressuscitados buscam as coisas que são terrenas. Diferença clara. Às vezes diferença clara no meio da igreja. Dos que foram ressuscitados e dos que não foram ressuscitados. E me parece que os que foram ressuscitados começam às vezes a ser a minoria. E essa minoria começa a se sentir muitas vezes pressionado por uma maioria que diz: você quer ser melhor que os outros? Por que que você não busca também as coisas aqui da terra como eu? Você ainda está na terra. Você também é da terra. Busque também as coisas que são da terra. Olha só, portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por que temos que pensar nas coisas lá do alto? Por quê? Óbvio. Por quê? Hã? Porque já morremos. Eu posso parar, gente? Não quero cansar vocês. Vocês não... Se estiverem cansados, eu não tenho problema, eu não fico zangado se eu parar pelo meio. Mas esta é uma verdade que não vai ser entendida no intelecto. Não é no cérebro. Não é com uma mente aristotélica. Você tem que entender isso no espírito. Entender a nossa morte, a nossa comunhão com a morte. Isso pode fazer a diferença no dia a dia. E a diferença está no dia a dia. Porque do dia a dia você encontra pessoas que se dizem cristãos, mas que não se conformaram e não se identificaram com a morte dele. E aqui é mais uma decisão. Segue ou para? Estamos indo bem? Ok. Não tem problema. Se alguém cansar, quiser sair, eu fico zangado também. Eu não fico zangado mais com nada. Bem, e agora onde estamos, então? Hã? Colossenses, pensando na... Estamos agora com ressuscitados, pensando só nas coisas que são do alto. Agora, bem, a cruz de Cristo... Precisaria de ler mais um texto que me parece importante para fechar uma ideia aqui. Capítulo 3 de 17, de Filipenses, capítulo 3 de 17 a 19. Agora eu vou dizer por que que eu estou dizendo a vocês que no meio de uma congregação, isso pastor, em uma congregação, e somos pastores com mais quatro pastores, sou um dos presbíteros entre mais cinco, somos presbíteros de mais de 1.000 irmãos, e eu não tenho dúvida de quando chego numa reunião, há muitos inimigos da cruz de Cristo com a Bíblia na mão. E eu nunca temi de enfrentá-los. Nunca temi de dizer: você é um inimigo da cruz de Cristo. Olha o que Paulo disse. Todas as vezes que você ver alguém se dizendo cristão e buscando a glória desse mundo, se dizendo cristão e buscando as coisas desse mundo, se dizendo cristão e buscando a infâmia desse mundo, você pode dizer: você está se tornando inimigo da cruz de Cristo. O morto tem paz. Jesus diz assim: a minha paz vos dou, e não vula dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo dá uma paz que depende da sua conta bancária. Depende do quanto de aplauso você está recebendo. Depende do reconhecimento que você está tendo. Tem gente que, por não ter reconhecimento, está doente. Por estar com a conta bancária não muito boa, está perturbado, não tem paz. E Jesus disse: não é bem assim. A minha paz vos dou e não vula dou como o mundo a dá. O mundo te dá paz e depende de circunstâncias. A paz que eu te dou depende da sua inclusão na minha morte. Não depende de mais nada. Eu recebi um e-mail de Sérgio Avilés, e Sérgio Avilés tirou as tireoides, com câncer nas tireoides, e Sérgio Avilés escreveu ontem para a equipe um tributo de louvor ao Senhor depois de ter tirado as tireoides. Ele escreveu que ao Senhor todo louvor, a vida dele, o bem, o mal e tal. E eu comecei a ler aquilo e eu disse, e eu mandei dizendo para ele o Salmo 84. E disse, glória a Deus, esta é a conformação com a morte. Ele não precisa de circunstâncias boas para ter paz. A paz vem do alto. Essa paz que eu sinto em minha alma, lembra disso, antigo? Que nem vovó mocinha. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Eu não olho circunstância. Lembram disso? Dá para cantar? Um pedacinho só para ver quantos lembram isso? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho circunstância. Aliás, alegria nas escrituras é coisa séria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é fruto de Cristo na vida do cristão. Ele não é alegre porque a sua conta bancária está bem. Ele não é alegre porque as pessoas estão aplaudindo ele. Ele é alegre por uma questão simples de que Cristo está nele. Aleluia! Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes não estamos alegres mesmo. Não é? Você acorda, muitas vezes você não está alegre. Às vezes você está abatido, você está triste, mas o justo vive do quê? Vive da fé, não vive do que sente, ele vive do que crê. E mesmo quando ele não está sentindo nada, ele crê que o Senhor reina, é vitorioso, governa sobre tudo, domina tudo, é rei dos reis, é comandante. Então, vamos nessa. É por isso que o camarada tira as tireoides com câncer e diz, ao Senhor, minha vida independe de circunstâncias. Você leu que tributo ao Senhor do Sérgio Avilés? Fiquei impressionado. Não vou colocar os efeitos dessa morte em ordem de valor, mas nesse momento eu quero colocar quando nada em ordem de entendimento. Eu quero falar com nada dois elementos que nos põem essa morte em prática. O que é essa morte na prática? Como funciona essa morte na prática? Como é que eu, na prática, apresento a minha morte? A minha identificação com Cristo? Gálatas 6, 14 é o primeiro elemento e poderíamos citar 5. Não vou citar os 5. Talvez cite só os temas dos 5 pontos. Mas vou tratar de 2, porque para mim são muitíssimos importantes. E não sei se são os mais em termos de valor, mas em termos de entendimento nesse momento da igreja. Porque eu acho que os outros pontos são mais fáceis de entender. Bem, Gálatas 6,14. O que diz Gálatas 6,14? Ponto. Primeiro ponto. Nesse texto do capítulo 6 de Gálatas, no versículo 14, o que vocês concluem? Primeiro elemento prático da morte. Hã? Nesse texto aí de Gálatas 6,14, ele disse que toda glória é para o Senhor. Muito bem, é isso aí. Toda glória é para o Senhor. Mas não existe um elemento mais prático. Para quem eu morri agora? Então, um dos elementos práticos da morte é que eu morri para o mundo. O mundo aí não é o cosmos. O mundo aí não é o cosmos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando você ler Deus amou o mundo, você entende o quê? Deus amou as pessoas. Quando você entende, você pensa assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração para o outro dia e uma noite declaração para outra noite. Do que está falando aí? Do universo. Mas agora ele diz que está crucificado para o mundo. Ele está crucificado para as pessoas? Não. Ele está crucificado para o cosmos? Ele está crucificado para o quê? Para o sistema. Agora, o que é o sistema para vocês? O que é o sistema? O sistema tem que ter um conjunto de instituições que o mantenham vivo. Que o mantenham funcionando. O que é o sistema do mundo em termos práticos? A política é uma mola mestra. Se tira a política, o mundo desarruma. Que mais? A cultura. Estão dizendo. Dinheiro. Dinheiro. Fama. Poder. Status. Vocês estão dizendo coisas muito subjetivas. Mais prática. Falaram de política, falaram de dinheiro. Se tira o dinheiro, o mundo desmorona. Vocês viram aí que outro dia quase desmorona, né? Eles colocaram muita grana para segurar. Muita, e ainda o buraco está aí. A qualquer momento vocês sabem que vai desabar de novo. Porque vai precisar desabar. Vocês sabem para quê, né? Pô, se não desaba, ele não vem. Ele vai. Isso, esse sistema financeiro já balançou várias vezes. E agora balançou todo o sistema financeiro mundial. O dinheiro é uma mola, mestre. O que mais, gente? Os prazeres da... Vamos tentar dar uma colher de chá para vocês falarem mais. Vamos a 1 João 5. João diz exatamente o que é o mundo. E ele separa o mundo em três elementos. 1 João 2, desculpa. Não tenha medo de bater no mundo não, hein? 1 João 2. Versículo 15. Que diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém... amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, antes de entrarmos um pouco nesse tema, vamos a João 14, 30. Olha o que Jesus diz sobre o sistema. João 14, 30. Alguém achou? Pode ler. Do que ele está falando? De um príncipe desse mundo. Vejam o capítulo 16, versículo 11. E vamos tirar uma conclusão. Pena que nós estamos lendo um versículo, depois outro versículo. O ideal seria ler os dois capítulos, para ter um entendimento claro das escrituras. Ele disse que o príncipe desse mundo estava se aproximando, e o príncipe desse mundo nada tinha a ver com ele. E agora ele diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Agora, João diz que o que há no mundo? O que é que há no mundo? Concupiscência. Concupiscência. Soberba. E isto não provém do Pai, e sim do mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Então, o que é a concupiscência da carne? Então, nós vamos resumir. Concupiscência da carne. Desejo de sentir prazer. Desejo imoderado. Vamos colocar assim. Desejo imoderado de sentir prazer. Concupiscência da carne. E o que é concupiscência dos olhos? Arrisca. Erra. Hã? Cobiça. Cobiça. Você, para ler a Bíblia e entender, você tem que se arriscar. Você tem que olhar e dizer, o que, que é isso? É isso? Não é. É isso? Não é. É isso? Não, é. Não chegou a conclusão nenhuma? Vamos saber quem mais sabe. O que, que você analisou? Quando você analisou esse texto? O que, que você pensou? E você vai tentando, e você vai lendo, e você vai buscando. O que é concupiscência dos olhos? Cobiça. Desejo imoderado de ter. E o que é soberba da vida? Desejo imoderado de ser. De ser. De quem e de onde provém isso? Tem. Vocês têm dúvida de que isso provém de Lúcifer? Tem dúvida? Então vamos a 1 João 5. 5:19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro. Olha, vamos repetir juntos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro. O que é que você entende por jaz? Está. Está o quê? Está o quê? Está sob, debaixo do poder do maligno. Vocês entenderam? Estão entendendo mais ou menos como é que Paulo chega e diz: estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Agora eu pergunto, quantos de nós temos e podemos dizer isto? Quantos? Não levantem a mão, vocês estão temerosos. Não precisam levantar as mãos, mas todos disseram que aqui estamos mortos. E todos disseram que aqui estão ressuscitados. Nós não precisamos ter tanto medo de dizer que esta verdade se aplica a nós. De que o mundo está crucificado para nós e que nós estamos crucificados para o mundo. O mundo tem um príncipe. Seu príncipe já está julgado. E o mundo já está julgado com seu príncipe. Quanto você investiria se você soubesse que o Banco do Brasil, por decreto, foi à falência e está sendo fechado esta semana? Quanto dinheiro você investiria esta semana no Banco do Brasil? O que é que você faria amanhã? Você sacaria tudo que você tem lá dentro, é verdade? Por que investimos tanto no mundo? Talvez. Eu converso às vezes com os ateus, que eu acho que eles têm razão em algumas coisas. Eles dizem, eu acho que vocês não creem muito no que vocês dizem. Quanto você investiria no seu banco falido? Este mundo já está julgado, o seu príncipe também. Por que você investe tanto a sua vida nisto? Por que tanto investimento? Estamos de passagem. Aqui somos peregrinos. Aliás, vou dizer algo. Eu disse a Júnior que eu ia dizer e que depois eles iam consertando. Só Júnior, eu vou dizendo. Aí depois você ia de mar. Vão lá e consertam o que tiver que consertar. Lucas 4, 5 e 6. Vocês acham que Jesus desestimulou seus discípulos quanto ao investimento nesse mundo? Vocês acham sim ou não? Hã? Vocês acham que Jesus desestimulou os seus discípulos? Desestimulou ou estimulou os seus discípulos no envolvimento com esse mundo? O que vocês acham? ele desestimulou. Quando ele desestimulou? Diga um texto só que ele desestimulou seus discípulos quanto a esse mundo. Jesus, estou falando de Jesus. Não foi Jesus que disse. Não foi Jesus que disse. Quem disse foi João, 1 João 5, 19. Eu estou falando de Jesus, dos ensinos de Jesus, quando ele ensinou. Muito bem, ele diz, dai a César o que é de César. E olha, César quer o que é de César e César quer o que é de Deus. César não se conforma só com o que é de César. Há pessoas trabalhando infernalmente, dando tudo. Elas estão comendo sem sentir o gosto. Não tem tempo para Deus. Estão partindo para a eternidade. Mas estão investindo tudo com César. Porque César não se conforma simplesmente com o que é de César. César quer o que é de Deus. Você citou outro texto. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Diga outro texto. Vocês sabem o que Jesus ensinou? Alguma coisa que você se lembre que ele desestimula radicalmente os seus discípulos. Vendei os vossos bens e dai aos pobres. O que é isso? Tipo, isso aqui não vale nada. Diga. Não acumuleis. Isso é um desestímulo a qualquer investimento nesse mundo. Ele não acumulem. E agora ele diz, mas acumulem tesouro nos céus. Quantos creem ainda nisso? Quantos de nós ainda cremos nessa palavra de Deus? Ainda cremos nisso? Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos em momentos onde a fé cristã se tornou filosofia. Irmãos, estamos crucificados para esse mundo. Não temos mais o que investir nele. Jesus nunca se encantou com esse mundo. Ele desestimulou os seus discípulos. E ele disse assim, e João diz assim, o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vos odeia. Você já percebeu a hostilidade que há entre cristão e o mundo? Onde você está? Na faculdade que você está. No trabalho que você está. Você não percebeu ainda a hostilidade? Há ou não há? Se você não sabe, seu sal não está salgando. Se você não percebeu, é porque o seu sal se tornou insípido. O que é que nós somos do mundo, para o mundo e nesse mundo? Sal? E luz. Jesus não disse, vocês são daqui. Olha só o que diz no capítulo 17 de João, versículo 15. Olha só o que diz. Eu não sei quantos textos eu já disse aqui. Mas pense nesses textos. Vejam lá, João 17, 15, que diz, versículo 11. Ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. E ele diz, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Como eles também não são do mundo. Você sabe qual é a postura correta? Vejam 1 João 3,13. Só para a gente confirmar aquela hostilidade. Aquela hostilidade. 1 João 3,13. Diga. Se o mundo vos... Em outra versão... Se o mundo vos odeia, não fique escandalizado se o mundo vos odeia. Vocês estão aí por um tempo, mas vocês vão sair daí, porque vocês não são daí. Agora vejam João 17, versículo 14. Esse negócio de estudar as escrituras é só para quem gosta mesmo. Quem saboreia. Você já leu as escrituras e já sentiu um gosto na boca? Nunca? Você lendo as escrituras, você sentir gosto de alegria, de estar comendo algo que está enchendo sua alma. Você nunca teve esse prazer? Tá sim, todo mundo já teve esse prazer. Não vou nem deixar vocês responderem, não é possível. Já vou responder para vocês. Vocês tiveram sim, vocês não se lembram. João 17, versículo 14. Olha só. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo, por quê? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quantos aqui são do mundo? Também declarou. Ele declarou que haveria uma hostilidade entre nós e o mundo. Você está passando essa hostilidade? Fica alegre. Você não é daqui. Você está de passagem. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O mundo te odeia? É? O mundo te odeia, sabe por quê? Olha o que Pedro diz. Lembrei-me desse texto agora que me dá uma calma ao coração e à mente quando lembro. Pedro diz no capítulo 2 de 1 Pedro. Bem, não vai dar tempo de dizer o outro ponto. Não vou falar do segundo ponto. Vou fechar aqui no primeiro. Há crianças, há gente cansada. E Júnior vai fazer uma proposta para vocês aí, depois. Eu nem me atrevo. E nós estamos aonde mesmo? Vocês estão ligados. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você sabe o que é um forasteiro, um peregrino? Forasteiro, peregrino e estrangeiro. Você imagina o que é isso? Imagine que você é um morador de uma comunidade, cumpre seus deveres para com aquela comunidade, mas a sua cidadania está em outro lugar. Agora você pense que você é uma pessoa que se estabelece temporariamente num lugar. Alguém que tem prazo certo para ir embora. Minha filha Yara, ela é estrangeira no Brasil. Ela não pode estabelecer emprego. Ela tem uma série de restrições. E vez por outra, ela tem que se apresentar à Polícia Federal para dizer que ela está cumprindo a razão pela qual veio. E você sabe o que somos aqui na Terra? Nós somos estrangeiros. Estamos aqui temporariamente. Estamos com prazo para ir embora. Só não sabemos bem o dia, mas estamos angustiados já, não? Para todos aqueles que a morte deixou de ser um pavor para ser um almejo. Quantos já almejaram estar com o Senhor? E isso não é depressão, não. Não estou falando de deprimido. Eu não estou deprimido. Não tenho nenhuma tendência à depressão. Eu não tenho problema nenhum nessa área. Eu estou muito bem. Só que tem dias que eu fico pensando assim, por que eu não morri? Nunca passou isso na sua cabeça, não? Você é jovem, né? Tem muita esperança aqui. Você está com muitas expectativas aqui, não? Mas me diga, quem é que está quem dentre os homens que foi colocado em terra alheia e que nessa terra sofre oposição e censura e que não espera apressadamente, deseja apressadamente voltar para sua pátria? Me diga, quem que está num lugar, no estrangeiro, num lugar onde não fala a sua língua, e que você está sendo pressionado pelo seu hospedeiro, cheio de censura pelos seus hospedeiros, e você não deseja voltar logo para a sua casa, para a sua pátria, lá onde todos vão falar a mesma língua? Ah, meus irmãos, a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse que estava em aperto, tendo vontade de ficar, mas tendo vontade de partir, ficar porque teria alguma coisa para fazer, porque de fato melhor é estar com Ele. Quem não sentiu saudade do céu? Quem nunca sentiu um desejo enorme de sair dessa terra? Somos peregrinos e forasteiros. O mundo está crucificado para nós e nós estamos para o mundo. E há uma hostilidade cruel. E agora? Apertou, hein? Apertou. Nunca se institucionalizou o pecado como agora. Nunca pecado virou lei. E nós vamos ter alguns apertos aí para frente. Não nós todos, mas nós todos que estivermos firmes no Senhor. Nós todos que defendemos a nossa pátria. Nós todos que defendemos as leis da nossa terra. Nós todos que dissermos que Deus pensa assim, assim. Você sabe por quê? Porque o mundo não tem problema se você fizer um certo conchavo com ele. Se você negociar com ele, você não tem problemas com esse mundo. Aliás, você lembra, agora eu vou parar mesmo. Vou parar, agora eu vou parar e nem terminei o primeiro ponto, agora eu vou parar. Vocês lembram lá em Êxodo capítulo 7, 8, 9, 10, aquele episódio de Moisés com o Faraó? Lembram? Lembram dos textos? Deixa eu ver se vocês lembram. Vocês lembram lá para a sétima, oitava praga, quando ele discutindo com o Faraó diz a ele assim, ó, eu deixo vocês ir, mas não para muito longe. Eu deixo vocês ir para adorar o seu Deus, mas perto do Egito. Não quero vocês longe. Aí Moisés diz assim, não. Nós vamos sair com o nosso povo, caminho de 3 dias, é caminho de ressurreição. É caminho de 3 dias. Nós não adoraremos ao Senhor no Egito. Você sabe tudo o que Faraó quer? Negociar. Uma religião que não se distancia do mundo. Um povo que não se distancia do mundo. Que faz conchavos com o mundo. Que está na medida do mundo. Ah, mas eu vou fazer isso aqui para atrair. Nós não atraímos pela identidade. Nós atraímos pela diferença. Somos uma contracultura nessa terra. Somos cristãos. Somos peregrinos nessa terra. Não somos iguais. Não atraímos ninguém pela igualdade. Atraímos pela diferença. Somos diferentes, sim. Pensamos diferentes. Pensamos diferente. Temos leis diferentes. Nos vestimos diferente. Nossos valores são diferentes. Nós não temos nada a ver com isso aqui. E olha, não adianta cantar que Jesus vai voltar se não rompermos com esse mundo. Fica só cantoria. E você sabe que luz não se ouve, né? Luz se vê. Desculpa, gente. Todo mundo assim olhando. Fica zangado. Se essa não é palavra de Deus, que evangelho do reino nós temos a pregar? O que seria evangelho do reino? Conchavos? Negociações? Concessões? Separação? Rompimento? Liberação? Libertação? Somos livres? Somos, somos, somos. Somos, somos, somos. Amém. Júnior vai fazer a proposta. Para mim, qualquer coisa me diverte.